O PCP não quer conversas com o Governo sobre o orçamento do próximo ano, enquanto o Executivo não cumprir o que está no orçamento deste ano. As eleições autárquicas e o orçamento para 2022 vão estar, antecipa já o repórter da Antena João Vasco, na intervenção do Secretário-Geral dos Comunistas logo no encerramento da festa do Avante.
O PCP ameaça só negociar o próximo orçamento se o Governo cumprir tudo o que está inscrito no documento de 2021. Jerónimo de Sousa deixa o aviso.
Há uma responsabilidade direta do Governo, que não dando respostas a questões cruciais, naturalmente não estão reunidas as condições para discutir lá para o ano 2022 o que vier, não é assim.
O secretário-geral do PCP detalha o que está a faltar.
O plano dos subsídios de risco e de insolvabilidade não está a haver aplicação. A questão do reforço do Serviço Nacional de Saúde como um elemento estratégico. Então, se não se responde a isto, é com a promessa de que para o ano 2022, portanto, isso se resolve? Não, é para agora e por isso mesmo vamos batalhar para que se concretize estas propostas que estão contidas no Orçamento de Estado para 2021.
Jerónimo de Sousa assegura que vai abordar estes temas na sua intervenção deste domingo e que não preparou o discurso a pensar em António Costa.
Eu juro que na construção da intervenção, tanto António Costa nunca esteve presente, nem tanto em termos de lembrança. O que nós vamos afirmar claramente é a perspectiva da necessidade de uma outra política.
O secretário-geral comunista promete também falar no discurso de hoje dos objetivos autárquicos do partido.
Reforçar tanto o número de mandatos, reforçar tanto o número de votos. Isto não significa que desvalorizemos, por exemplo, a possibilidade de constituição de maiorias designadamente para os municípios, mas não desvalorizamos o trabalho em minoria com a intervenção, o projeto, as propostas da CDU têm valor em si mesmo.
Jerónimo de Sousa à defesa a cerca de 3 semanas das eleições para o poder local.
A festa do Avante termina hoje. O líder do PSD, Rui Rio, fez as contas e conclui que o primeiro-ministro António Costa procura usar a chamada bazuca europeia para ganhar votos.
Estão aqui nestas folhas aquilo que nos últimos dias o primeiro-ministro António Costa tem andado a fazer, tentando captar a ilusão e comprar os votos para o PS, de acordo com isto, que ninguém acredita que possa ser tudo feito.
Rui Rio, ontem, no primeiro encontro de mulheres sociais-democratas na Batalha. O líder do PS, António Costa, defende a política socialista para o ensino superior. Costa lembrou que, desde que chegou ao governo, os municípios com escolas superiores passaram de 40 para 134.
30% dos municípios já têm oferta de ensino superior. E grande parte dessa oferta é precisamente nas regiões do interior. E é muito importante que isto aconteça porque, em primeiro lugar, para o desenvolvimento dos territórios. Mas, em segundo lugar, para podermos ter melhores condições para continuar a aumentar a democratização do acesso ao ensino superior.
António Costa, num comício em Viseu, a apoiar o candidato do PS à presidência da Câmara, João Azevedo. Pelo menos 29 pessoas ficaram infectadas com Covid depois de frequentarem festas em bares da Praia de Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras, no último fim de semana de agosto. O surto apresenta 29 casos confirmados de Covid, segundo o boletim epidemiológico da autarquia. As autoridades de saúde aconselham a quem esteve nos bares de Santa Cruz ou quem participou em festas com ajuntamentos de pessoas no fim de semana de 28 e 29 de agosto a realizar imediatamente autotestes e a ligar para a linha SNS 24 em caso de resultado positivo. A seleção portuguesa de futebol já vai treinar hoje em Baku, aonde chega para defrontar a equipa da casa, o Azerbaijão, num jogo da 5ª jornada do Grupo A da qualificação europeia para o Mundial de 2022. O selecionador Fernando Santos não antevê uma partida fácil.
A equipa do Azerbaijão é mais parecida com a equipa da Irlanda, é mais pragmática a defender, não tenta sair com essa facilidade, ou pelo menos é mais pragmática, é um jogo mais diferente, não é um jogo que tenta sair em posse com essa facilidade. Portanto, nós temos essa experiência já do jogo que fizemos. Depois também tem, na realidade, em termos ofensivos, principalmente nas saídas rápidas de contra-ataque, também têm capacidade, ainda hoje mostraram lá no jogo que fizeram, bolas paradas. Portanto, é um jogo que na realidade temos de estar ao nosso melhor nível para vencer, mas isto hoje em dia não há jogos fáceis.
Portugal joga com o Azerbaijão na terça-feira. Ontem, na Hungria, a equipa portuguesa venceu o Qatar por 3-1 num jogo particular. Portugal terminou os Jogos Paralímpicos de Tóquio com o 6º lugar de Odete Fiuza na maratona e com o 7º de Manuel Mendes. A maratona encerrou os Paralímpicos de Tóquio. A missão portuguesa regressa do Japão, orgulhosa do palmarés nacional, ouviu em Tóquio o enviado especial da Antena 1, Horácio Antunes.
Duas medalhas de bronze, 23 diplomas e 8 recordes nacionais. O balanço da prestação portuguesa nos Jogos Paralímpicos em Tóquio acabou por ser positivo, revela a chefe de missão, Leila Marques.
Com 50% da equipa, com atletas estreantes, eu julgo que podemos dar contentes com este resultado. Um ambiente muito competitivo e muito difícil de chegar aos lugares cimeiros. Um ou outro resultado menos bem conseguido terá que ser analisado em sede própria e trabalhado.
As medalhas no lançamento do peso de Miguel Monteiro e a de Norberto Mourão na canoagem foram o destaque, com o Bóssia a ficar longe das expectativas.
Temos um longo historial na modalidade de Bóssia e é a primeira vez que não obtemos uma medalha. E estes resultados têm que ser bem analisados pela Federação, pelas suas associações, pelos clubes, juntamente com o Comitê Paralímpico, para que possamos perceber, rever a preparação dos nossos atletas para que nos consigamos manter no topo.
Leila Marques destaca as modalidades estreantes como o melhor e a organização dos transportes como o pior nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020.
Foi a estreia do badminton, em que temos uma atleta muito jovem que obteve um 5º lugar e, portanto, dá-nos sinal de evolução na modalidade. E a canoagem, que é também a primeira participação de Portugal e não poderia ter sido melhor do que foi com a medalha do Norberto Mourão e com o excelente resultado do Alex no seu evento. Relativamente aos aspectos menos bons, é sobretudo no que diz respeito à organização, tivemos vários constrangimentos com os transportes, que acresceu alguma ansiedade aos atletas e equipas técnicas.
A missão portuguesa já está a pensar nos Jogos Paralímpicos de Paris em 2024. 33 atletas estiveram em Tóquio, 17 foram estreantes, 8 modalidades. O atletismo fechou a participação portuguesa com a maratona no Estádio Olímpico. Com 2 diplomas, a missão portuguesa no Japão foi de 77 elementos. A maioria deverá chegar a Lisboa esta terça-feira, às 15h25.
A missão portuguesa está satisfeita com o palmarés nestes Jogos Paralímpicos de Tóquio. Hoje é dia de eleições em São Tomé e Príncipe. A segunda volta das presidenciais santomenses discute-se entre Carlos Vila Nova, que venceu a primeira volta, e Guilherme Pócer da Costa. Há boicotes em 4 mesas de voto, Milagrosa e Ototó, Mulambo e Praia Almoxarife, as mesas onde já se tinham verificado boicotes na primeira volta de julho. Os primeiros resultados desta segunda volta das eleições presidenciais de São Tomé e Príncipe devem ser conhecidos de madrugada.